Okay, let's go.
I would like to introduce.
This is a dangerous group. We're even dangerous. This is a dangerous group. We're even dangerous.
Olá, ouvintes do Popodcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui novamente com vocês, Jelly. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui novamente com meu amigo John. Como é que você tá, parceiro?
Olá, meu querido. Olá, Popassas. Estou muito bem, cara.
Então, gente, hoje estamos recebendo esse cara aqui que realmente dá socos na vida. Então, cara, muito feliz de ter você aqui, Vinícius Mamute. Como é que você tá, parceiro?
100%, Jelly. E aí, John, 100% também. Galera, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Sou fã de podcast, conhecendo mais um. E boa sorte nessa caminhada, cara. E sou fã de podcast, vamos lá.
Pô, excelente. Vamos lá, então.
Sucesso.
Opa, Jelly aqui, passando brevemente para fazer alguns anúncios. Primeiramente, falando da nossa nova parceria, juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca. Vocês podem conferir as artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram. A gente está sempre postando, geralmente, stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas. E vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Popodcast para estar, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK, tá? E, por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente está querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast, pra gente estar fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio.
Valeu.
Cara, então, pra quem não te conhece, eu vou fazer um breve briefing aqui sobre você. Se você quiser falar mais sobre também, já vamos indo aí. Vinícius Mamute, lutador de MMA, né? Correto?
Correto.
Mas sua... Já vou iniciando na pergunta aqui, mas a sua base é no jiu-jitsu, né? No BJJ, Brazilian
Isso,
Jiu-Jitsu,
cara.
Correto?
Isso mesmo. Acertou.
Cara, você começou no jiu-jitsu com quantos anos, mais ou menos?
Cara, foi em 2006, não lembro se foi com 15 ou com 16 anos. Mas vou falar que foi com 16 anos, 2006.
Caraca, é tempo?
É tempo, mas mesmo assim eu ainda... Normalmente a gente vê que galera que tá lutando e tal, assim, começa antes, né, velho? Tipo, talvez,
criança,
sei lá, desde,
né,
sua infância.
Isso é bem relativo, sabe? Tem, assim, falando assim, de carreira de sucesso, que a gente pode considerar Sim. sucesso. Eu não considero só isso, mas geral, considero chegar nos grandes eventos, tem muitos lutadores aí que tem um talento, cara, e despontaram, que, tipo, treina com 3 anos de treino, 4 anos de treino.
Caramba!
E tem só alguns amigos que começaram, tipo, bem depois que eu e tem habilidades iguais ou superiores, principalmente no strike, começaram também bem depois. Então, isso é relativo, né? Tem muitas pessoas até que começam quando criança e não conseguem seguir a carreira. Isso aí é bem relativo.
Exato.
Caramba.
Isso tem a... Cara, eu esqueci o nome da mulher agora. Eu sou o fanático aqui do MMA.
Que já fique bem claro que minhas perguntas vão ser bem retardadas, assim. Porque eu quase não entendo.
Geral tem essa dúvida aí, é normal.
Pois é. E acho que a última mulher que lutou contra a Valentina Shevchenko, estavam contando a história dela e tal, e ela começou no MMA... Porque, na verdade, ela não começou no MMA, ela começou no jiu-jitsu, porque ela foi levar o filho dela numa academia pra, tipo, ter um cara dos 30 e poucos anos que ela já devia ter ali, ela começou. E, cara, hoje tá no MMA lutando contra a campeã, sacou? Da categoria. Então, tipo, isso é muito foda.
Isso. Então, como eu falei, isso é relativo. Já o caso dela...
Caralho,
Uhum.
mais difícil, né? Mais difícil de se ver. Com 30
Exato.
e poucos. Ah, não que para começar com 30 e poucos anos seja tarde, não é tarde, nada disso. Eu conheci pessoas, sei lá, com mais de 50 anos que está começando e está tudo bem, está levando. Mas para chegar no UFC, por exemplo, que é o maior evento do mundo, não só no UFC, tem diversos outros eventos, ela com certeza tem um talento acima da média, né? Já com essa idade, conseguir chegar nesse evento, ainda mais disputando o cinturão, então realmente ela deve ter algo a mais, né? Talento para luta.
Ah, com certeza, cara.
Demais.
E tipo assim, sua caminhada no jiu-jitsu, cara, como é que tá, tipo, atualmente, assim, né? Você, tipo, quais, você já é faixa preta e tal? Você ainda continua focando no jiu-jitsu? Como é que tá?
Então, Jali, no jiu-jitsu, sem competições, cara, faz tempo que eu não compito, sabe? Depois que eu foquei no MMA, competi pouco na faixa preta, pra essa faixa preta desde 2015, essa faixa preta, tenho 6 anos de faixa preta.
Massa.
Na faixa preta eu competi, sei lá, mas no máximo 6 ou 7 vezes competi em competições. Mas eu foquei no MMA desde 2014 e desde então diminui bastante o ritmo de competição no jiu-jitsu. Sei lá, ainda não dá vontade, mas eu penso que um dia eu vou competir mais, sabe? O mercado assim, do jiu-jitsu financeiramente deu uma melhorada.
Sim, com certeza.
Porque eu era só do jiu-jitsu, eu era empolgado, cara, competia pra caramba e nunca me deu um retorno financeiro. Eu competia porque gostava e tal. O MMA também, no cenário nacional também, é algo bem difícil, cara.
Demais.
Os caras, tipo o Sherdog, sabe? O Sherdog é como se fosse um currículo de luta, que vai contar suas vitórias e tal, pra você ter uma chance de assinar com um grande evento, geralmente internacional, que pode te trazer uma grana, né? Então é isso, o jiu-jitsu está se profissionalizando cada vez mais e cada vez mais está tendo a galera mais competitiva, está crescendo pra caramba. Não
Exato.
sei, é aleatório, mas penso em competir,
Sim.
volto a competir.
É,
É
exato.
legal.
Eu vou até fazer um comentário e eu te passo a bola, né? Que a gente tava conversando sobre o ninho de jiu-jitsu que tem aqui em Brasília, né? Eu tava comentando com o John antes de aqui nos bastidores. Então, já deixa essa bola aí pra ele.
Não, é, com certeza. Eu acho que já fazer logo duas perguntas juntos, né? Principalmente essa parte do jiu-jitsu aqui em Brasília é muito forte, né? Tá louco aqui,
É,
tipo.
muito bom, se destaca bastante, tem grandes campeões aí, cara, assim, por ser o Distrito Federal, um microestado, distrito, né? Poucas pessoas, um número é bastante proveitoso de campeões aqui em Brasília.
E o outro ponto é a questão que você mesclar com várias outras artes marciais, como é que foi essa dificuldade para você, se você teve dificuldade e se você ainda tem de aprimorar algumas outras técnicas e por aí vai.
Quem tem a base sólida no jiu-jitsu é meio difícil, sabe? Conseguir ter excelência em tudo, a gente sempre tenta aperfeiçoar. Eu reconheço que eu tenho vários outros defeitos e outras artes marciais, mas é complicado, cara, tentar aperfeiçoar, mas eu sempre tento. Tem diversos aí campeões de jiu-jitsu, até campeões mundiais que tentaram migrar pro MMA. E o jiu-jitsu para MMA é outro. Às vezes a galera assim, que é um pouco mais leiga não entende. Às vezes eu que não tenho um jiu-jitsu reconhecido a nível de competição, tenho mais excelência que a galera que compete e ganha vários títulos. Às vezes eu tenho mais excelência que essa galera. É um jiu-jitsu diferente para MMA. Porque, sei lá, estando por baixo, o jiu-jitsu a gente consegue jogar por baixo, fazer uma raspagem, até mesmo finalizar por baixo. Muitas pessoas não têm essa calma e destreza de conseguir trabalhar o jiu-jitsu apanhando. É diferente. Numa competição, você fazer o jiu-jitsu agora apanhando é diferente. Tem que ter
Imagino.
sangue
Exato.
puro e é diferente. Isso que eu
É,
falo.
eu vejo muitos comentaristas esportivos do MMA, né? A maioria que eu vejo são lá dos Estados Unidos, né? No caso, porque, tipo, lá o fanatismo pelo MMA, enfim, é muito maior do que aqui, né? Então, lá, tudo mais qualificado, né? E muitos deles falam que, tipo assim, é realmente muito difícil para quem é grappler ou wrestler, né? Que é tipo, são lutas de chão, lutas de agarrar.
É, tudo, né?
É,
Sou
aí. Porque, tipo, é exatamente por isso, tipo, até os próprios lutadores, tipo, o Chael Sonnen, ele, tipo, é um dos caras que falam isso bastante. Que é, tipo, você sair dali de tá agarrando alguém, ou tá até de kimono mesmo, tipo. Pra você tomar um soco na cara, é, tipo, uma diferença muito gritante, assim, pra pessoa, né?
difícil adaptar isso, né? Porque a gente quer que o grepe tá com sua ficar levando porrada, né? A gente tem vantagens em diversos pontos, mas tem que tirar esse medo de tirar a porrada.
Exato.
Eu acho que eu perdi esse medo, até mesmo por isso apanho bastante nas frutas. Vou para mas tem os caras aí que estão tá vindo a geração aí, cara, do jiu-jitsu. Tem o Bochecha, que é o cara que tem mais
Sim.
tipo de esporte, que no MMA tem pouco tempo, acho que no máximo uma semana, no tempo. E foi super bem. Tem o cara da luta em pé, gabaritado pra caramba, sabe? E venceu com certa facilidade. Derrubou rapidinho, trabalhou jiu-jitsu como se estivesse competindo. Bem fácil.
Pois
Aí o
é.
Bochecha de transição do jiu-jitsu pro MMA. Está sendo um exemplo aí da nova geração.
Pô, com certeza. E ainda tem a questão também do kimono, né? Como eu falei, tipo, você treinar jiu-jitsu com kimono e tá lá no octagonzinhos, tipo, todo cara sem nada pra agarrar, não pode agarrar no short, né? Que é contra as regras. E o cara, tipo, todo suado ali, às vezes você não tem um lugar pra agarrar. Quando você vai agarrar no cara, ele tá suado, escorrega. É, também tem essa complicação, né?
É, cara, então, Jair, tem essa complicação, mas eu, por exemplo, uma das minhas vantagens foi essa: eu prefiro o jiu-jitsu sem kimono do que de kimono, apesar de eu vir no kimono. E essa parte aí de agarrar, eu senti o kimono, para mim, faz toda a diferença, eu consigo me adaptar bem. Agora, eu vou dar um exemplo aqui da minha última luta, cara, às vezes o pessoal trapaceia contra os grecos, né? Na minha última luta, cara, na Rússia, o cara tava cheio de vaselina. Vaselina é como se
Nossa,
fosse um óleo
sim.
que o pessoal passa no rosto, em parte do corpo que pode cortar, para evitar cortar. E o cara literalmente tomou um banho de vaselina. Então, tentava fazer alguma constrição nele, alguma posição, tentava prender e escorregar, o cara saiu fácil. Então,
Caramba.
isso aí é uma forma de burlar o jiu-jitsu.
Pô,
Caraca,
mas
é
isso é
forte.
permitido? Não tem um, tipo assim,
Cara,
não
não
tem.
tem mais, mas às vezes os caras conseguem trapacear.
Caralho.
Geralmente
Que foda.
o outro, né? Porque é pra cortar, né, mas alguns caras conseguem burlar a regra e passam o corpo todo, e aí tira bastante a nossa vantagem a parte do grepe, né? Por conseguir agarrar, escorrega, qualquer coisa.
É, com
Ou
certeza.
escapar.
Quem fazia muito isso também era o Anderson Silva. O Anderson Silva, porque no UFC a galera passa na sobrancelha e tudo mais pra evitar corte, né?
No rosto, principalmente nas
É.
extremidades, assim, no braço, é bom passar para não cortar a cotovelada, por exemplo. Já alivia um pouco os cortes profundos da cotovelada.
Exato.
Mas no corpo, assim, tomar banho é muito forte.
Exatamente. Isso é complicado, velho. Porque, pô, tipo, às vezes a maior arma do cara vai embora por nada, assim, tipo, à toa. Por causa de um detalhe.
É contra a regra, né? Mas o pessoal às vezes consegue burlar assim.
Pois
Pois
é.
é.
Eu fico imaginando vocês, tipo, que lutam profissionalmente, deve passar um perrengue na rua, velho. Porque, tipo assim, eu já fiz artes marciais, fiz karatê, kung fu. Não lembro, eu fiz mais alguns aí. E aí eu lembro que, tipo assim, chegava na escola, chegava na rua com os colegas ali, só de nego saber que tu lutava, nego caçava a briga. Ah,
Só
tem
de nego já
essa.
sabe, já vem em cima, já nego já caça a briga. Véi, vocês que lutam profissionalmente, deve ser foda, velho. Qualquer nego que é muito marrento deve olhar pra dizer, vou caçar uma briga. Rola isso ou não?
Ver a orelha estourada.
Especificamente é tranquilo, cara. Agora você dizer de geral, né? Ainda mais quem tá na idade escolar. Eu já sou adulto. Comecei quase adulto. tive tanto esse fogo hípico aí como adolescente e tal. No meu caso, é mais tranquilo. No caso, não tem, ainda mais a galera não caça briga, galera grande igual eu, ainda mais que tem a orelha estourada e tal. Porque eu já fico, eu quase não frequento balada, né? Geralmente, quem vai fazer essas tripulias maiores são os bêbados, né?
Exato.
E é esse tipo de pessoa, cara. O meio chato é tanto de pergunta, né? Às vezes ninguém precisa almoçar e faz as perguntas nada menos sobre luta, porque ver mais em caso de confusão é, pra mim, é tranquilo. Eu acho que deve pegar os caras, sei lá, da categoria pena, ver pequenininho, então vamos ver se ele consegue mesmo. Mas no meu caso, não é tanto problema, né? Não tem tanto
É,
problema.
exato.
Ah, coisa
É,
boa, mano.
exatamente. E essa é uma boa questão, assim, também, né? Porque atualmente você ainda tá lutando, ainda tá nativa, né? Eu vi que você lutou agora em agosto, né?
Foi. Fiz duas lutas em agosto.
Sim, você luta no meio pesado, se eu não me engano, né?
Então, Jelly, atualmente eu tô no peso pesado.
Ah,
Eu,
já.
no UFC, a maioria das minhas lutas foram meio pesado, mas depois que meu contrato com o UFC se encerrou, eu voltei à categoria peso pesado. Já tinha algumas lutas nessa categoria. E aí decidi voltar, cara, por questão de saúde e qualidade de vida, cara. Ficar perdendo peso
Sim.
é tempo pra mim. Eu também tava me sentindo bem nas últimas lutas, sabe? Tava me sentindo meio fraco e tal. Sem desculpa aí pelas derrotas. Mas a qualidade de vida e o rendimento, acho que melhorou muito.
Ah, com certeza. Mas como é que é, tipo, o seu peso em off e quanto que você tinha que abaixar para pegar meio pesado?
Cara, no meu, então, eu sofri pra caramba, você não tem ideia. Foram 3 anos aí de UFC sofrendo pra caramba. E eu pesava em off, cara, me segurando. Tipo, me segurando por volta de 110 quilos. E aí bati os
Caralho.
9,13. E aí com
Caraca, bater
100
9,3.
quilos eu tava magro, magro, magro. Eu tava travado, então era um sofrimento fora do comum pra bater os 9,13.
Caraca,
E é pra
imagina.
Caralho, é absurdo, mano. É muita coisa. Tá
Caraca, é
maluco, velho.
demais, mano. É, cara, é o principal, né? Assim, tipo, o que o pessoal fala realmente. Às vezes a luta não é nem tão, tipo, desafiadora, assim, ou tão, tipo, te dá medo, alguma coisa do tipo. Mas a preparação que você tem que fazer pra perder peso bem é muito. Porque envolve muita técnica, tem muito sofrimento, né?
É uma ciência. A maioria dos brasileiros, a galera aprendeu mais, tá começando a aprender agora. Acho que por isso os americanos, por exemplo, deram um passo a mais na nossa frente. Conseguem perder peso bem brasileiro, não só por ser cabeça fechada, acho que nem é isso, a galera engana. A gente não tem tanto apoio, sabe? E nem condição financeira de conseguir um acompanhamento médico, um bom nutricionista, uma boa alimentação para fazer isso corretamente. Então, acho que isso aí que a gente pega pra caramba. E a mentalidade da gente, eu, por exemplo, já tentei lutar direito do quadro, cara. Já lutei, foi a minha primeira derrota,
Nossa.
cara. Praticamente impossível. Bati 8-7, morrendo. E a gente tinha essa mentalidade: quanto mais peso perder, eu vou sofrer, mas vou vir pra luta maior. Eu, cara, de 1,93, eu tenho. Eu sou largo pra caramba, então
É,
estrutura grande.
exatamente.
A
Muito
galera
difícil, mano.
pensava, no começo pensava, se eu bato 8,4, quando eu me recuperar, eu vou vir 3 vezes maior pro cara. A gente tem essa mentalidade, sabe?
Sim.
Tipo, aqui no Brasil eu vejo muitos caras assim, que pesam 90 quilos, lutam na categoria 70, sei lá. Os caras já não têm tanta gordura e perdem 20 quilos. Isso aí vai saúde, cara. Eu falo. Experiência própria, sabe? Tanto fazer essas cagadas aí. Depois que eu passei dos 30 anos, ficou ainda mais difícil. Eu lembro que na minha primeira luta, na minha estreia, eu tinha 20, 25 ou 26 anos, não me relembro. Eu bati o peso sem sauna, sabe? E
Caraca.
a gente geralmente, nos últimos dias, precisa de uma sauna, porque para tirar água do corpo, a gente não consegue mais se exercitar, fazer esforço físico, então vai ficar na sala para ficar suado. Nas minhas primeiras lutas, eu não precisava de sala, para você ver, eu tinha energia, eu tinha força. Depois que passou por muita, sei lá, fase UFC, eu já não tinha mais essa disposição. Acho que o organismo degradou um pouco, sabe?
É, o corpo vai cobrando, né?
Infelizmente, o rendimento não foi o o que eu queria e isso me fez voltar à categoria dos pesos pesados. Então, essa parada aí de perder peso radicalmente, a gente aprendeu, o brasileiro tem que aprender que não é bom, né? Saudável, claro, o seu rendimento não é o mesmo. E eu sou, segunda vez que estou falando, eu sou experiência que posso falar.
Pô, com certeza.
Eu acho que, assim, já aproveitar dois pontos, que é a questão que você falou dos profissionais, sei lá, da qualidade de suplemento. Hoje está mais acessível, inclusive, você importar, mas o preço, velho, de você conseguir acessar tanto essa base aí de suplementação quanto os profissionais é muito caro, velho, tipo assim, a parte do esporte. Mas para você, atleta, assim, de alto nível, rola patrocínio, tá ligado? Da parte médica, nutricionista e tal, ou ainda não é muito difícil?
Então, vamos chegar nesse ponto aí. Eu praticamente nunca tive, não vou dizer que eu nunca tive, porque eu tive algumas ajudas aí. Agradeço demais, cara, se eu consegui chegar onde cheguei por influência de algumas pessoas, mas depois que eu assinei contrato com o UFC, que é o sonho de todo lutador, cara, eu pensei que as coisas iriam ficar bem mais fácil, sabe? Tipo, ia me patrocinar. Tava feliz pra caramba, pensei que a carreira ia decolar na questão financeira. Mas não é bem assim, cara, pelo menos comigo. No sul, o apoio no Brasil é bem escasso. A gente entende que ainda mais nessas crises aí que o Brasil vem tendo, né, nos últimos anos, é difícil para o empresário, mas infelizmente o apoio é escasso pra caramba. E
Imagino.
o bom de ver os caras, né, mas tem uma época que eu fico até revoltado, né? Os caras preferem apoiar, sei lá, blogueira fitness, é questão de visualização. Beleza, entendo os caras,
Exato.
mas não apoia o lutador e tal. É complicado essa questão. Eu, graças a Deus, consegui me manter no esporte, cara, com trabalho e bolsa da luta, mas com patrocínio, nunca, nunca, nunca.
Cara, é
E
difícil, velho.
isso é uma palavra para os empresários, cara. Abre o olho um pouco mais. Tem um moleque ali que tem um talento, mas não tem um apoio, sei lá. Um apoio, por menor que seja, não tem. E esse aí fica meu desabafo.
Não imagino. Tá doido, porque eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome porque ele compete ainda, mas ele meio que ganhou um patrocínio assim, né, por trás aí, pra ele ganhar uns hormônios e tal, fazer seu pré, seu condicionamento e tal. E aí, velho, ele fez tudinho, só que, pô, parecia que não funcionou de nada. E depois ele descobriu que a qualidade do material que passaram para ele, velho, era tipo péssimo para nulo, entendeu? De péssimo
Nossa.
para nulo. Pegaram lá o estoque do que não funcionava e deram para ele para dizer que tava patrocinando. E ele apostou meio que tudo nisso, entendeu? Ele não depois ele falou assim, pô, eu não vou precisar gastar grana com isso. Aí ele investiu em outras paradas, foi nutricionista, foi. E depois meio que não serviu, né, mano? Patrocínio furado, pode se dizer assim. Aí, velho.
Só relutador aqui no Brasil, quem gosta demais é doido, cara, porque é complicado demais, vocês não têm noção.
Ah,
Ah,
com
eu imagino.
certeza.
Esporte em si.
Outro detalhe também que eu ia comentar quando você estava falando sobre a questão do apoio e tudo mais, é sobre o esporte em si, né? Você falou, acho que você começou no MMA quando você tinha 20, 23 anos, não foi? Alguma coisa assim?
Acho que eu tinha 24 anos, comecei a
Ah.
treinar MMA, mas já tinha feito outras
Isso.
lutas mais cedo.
Então, e tipo, eu não sei se naquela época, hoje eu acho que eu pelo menos estou vendo, acompanhando mais algumas coisas, que tá melhorando essa visão sobre o esporte. Mas até um tempo atrás, acho que quando tipo, o Anderson Silva e o, antes do Anderson Silva e o Aldo serem campeões e ficarem campeões por muito tempo, o esporte tinha essa visibilidade muito negativa, né? Tipo, de cara, são dois caras ali enjaulados, se batendo. Ou a regra também do vale tudo, né? Que tipo, ah, não, os dois só estão ali só pra se machucar e não sei o quê. Então tem essa conotação negativa do esporte, né? Talvez seja por isso que, tipo, não tem tanto apoio assim.
Ah, cara, não sei te dizer, acho que não é só isso, sabe? A questão que você falou da galera que não entende muito, vem com maus olhos no nosso esporte, que é o MMA, eu acho que tá diminuindo bastante. E não só essa visão, mas vamos englobar toda a nossa conversa aqui, a questão do suplemento, questão de perder peso, todo conhecimento. A internet ajudou muito pra cá. Tipo, questão de fórum, internet, canais no YouTube. Você aprende muita coisa com a internet, eu aprendi muita coisa. Suplementação, perda de peso, cara, a internet é foda. A internet está revolucionando, né? Tudo, até que a mídia tradicional tá cada vez mais defasada, né? Eu, por
Exatamente.
exemplo, minha programação de TV é só internet, cara, ou, sei lá, o Netflix, ou mesmo o YouTube. Então, acho que na minha visão, o que está revolucionando tudo é a internet, até suplementação, né? Se você pesquisar bem na internet, consegue uns preços muito melhores. A internet está cada vez se revolucionando mais.
Ah, com
É, acho
certeza.
que falta aí. E não, e o que a gente estava falando agora, por último, sobre o esporte ser visto assim como dois caras se matando ali. Acho que através da internet, fóruns, programas, canais no YouTube falando a respeito. O pessoal está cada vez abrindo a cabeça mais e vendo que é só esporte. Então, isso, tudo isso se deve à internet, na minha opinião.
Ah, com certeza, não. Isso sem dúvida, sim. É,
Cara, as mãos, a televisão nunca deu tanto espaço para o MMA.
A televisão nem
Você
tem
vê.
tanto espaço, se for parar para pensar. A internet é muito maior.
Você, quando era brasileiro, de madrugada, a reprise, hein?
É.
As
Mano.
notícias que a gente tem na internet, principalmente podcast, né? E você vê o espaço que os podcasts estão dando para os apresentadores de MMA para estar tá falando assim abertamente. Na TV, com certeza, capaz. O pessoal capava um pouco a conversa, falava o que queria. Aí vai abrindo a cabeça de todo mundo. O espaço está bem maior.
Manipulado, né?
Tanto em
Aquele.
questão de a gente se abrir verbalmente, como para entender como funcionam os eventos, se preparar para o internet revolucionou.
Ah, com certeza.
Mas.
Não, isso sem dúvida. Eu tava até vendo uma. Pra elucidar mais sobre esse assunto também. Cara, que é. Quando você para pra pensar assim, por exemplo, quando você abre o YouTube ali. Cara, cada canal que tem ali é como se fosse um canal de TV. E, cara, você tem milhares, assim. Milhares, é só você escolher.
Isso mesmo, se você souber filtrar, você aprende muita coisa boa.
Exatamente.
Tem muita coisa boa, muita
Demais,
coisa boa.
demais.
E mudando um pouquinho o foco aqui, só eu queria saber da sua rotina, cara. Porque normalmente quem é atleta assim, velho, tem uma rotina meio que bizarra de treinamento, foco, não tem muita mimimi, né? E assim, pra tu, hoje, como é que é a tua rotina?
Cara, eu sou um cara bem diferente. Eu nunca gostei de rotina, sabe? Tipo, 7 da manhã, de 7 a 5, eu tô rotina de trabalho e tal, tal. Acho que por isso que eu me adaptei a esse esporte. Eu não gosto de rotina. Às vezes eu não gosto de quebrar a hora que eu quero, e é isso.
Pô, isso
Então,
é
minha
legal.
rotina é fazer meus 3 treinos diariamente. Evoluir, ter umas horas marcadas no treino, mas o dia que eu quero ir, eu não vou. E é isso, mas eu tento fazer meus 3 treinos diariamente. Atualmente eu tô focado no treino de musculação, galera. Subir o peso pesado. Tô ganhando massa muscular. Não gostava muito, mas tô malhando todo dia. Fazendo aquela famosa hipertrofia. E curando algumas lesões, se tratando. Para voltar o quanto antes aí a lutar.
Poxa,
E é
e
isso.
cara,
Tento
você falou das lesões, você tem lesão aonde? Quais partes do
Cara,
corpo?
que eu saiba nada grave, eu sou meio descuidado, sabe? Eu só vou procurar alguma coisa mesmo, porque eu tô bem mal mesmo, não consigo nem andar direito.
Caraca.
Recentemente, no final de semana, hoje, eu fui treinar agora, já era pra treinar de manhã. Eu tô com um probleminha na cervical que eu vou começar a fazer fisioterapia, não sei ao certo o que é. Tipo, não consigo mexer o pescoço, quando eu vou dormir, fica dando choque no pescoço. E eu
Caramba.
sofro um tempinho, tipo, alguns anos. Mas nunca consegui detectar exatamente o que é, mas eu sei que é alguma coisa cervical. Aí de vez em quando sinto o ponto dos dedos, mas alguma coisa cervical.
Caraca.
Aí, nesse tempo aí vai joelho embora, vai no pé, mas nessas partes aí, nada grave.
Eu ia fazer um comentário aqui que isso aí é. Escutei um cara uma vez falando que normalmente quando dá muito problema no ombro, muito problema na mãozinha, é ficar dormindo muito de conchinha. A mulher dorme em cima do braço, fica tudo dormente, mano.
Não, no meu caso não é esse problema.
Pô, cara, e agora que o John foi perguntar, a gente pode tocar num assunto interessante. Só um outro detalhe que pro pessoal também que tá escutando é agora, porque como o papo é longo, né? Eu vou perguntar, ou o John, enfim, quando vier a calhar um dos dois, a gente vai perguntar mais sobre o UFC, tá? Sobre a sua entrada no UFC, sobre o Contender Series e tal. Então, vamos adiante, só pra ficar claro que esse momento vai chegar do papo.
Sim.
É, porque eu acho que quem tá escutando também quer saber disso, né? Eu imagino. O John falou aí sobre a dormir de conchinha e tudo mais. E você tem esposa e filho, correto? Seu filho é filho é filha? Já vou começar por aí.
Quando me pergunta, aquele é um priminho, com certeza você deve ter visto aí no Instagram, não sei.
Sim.
É um eu sou apegado e a gente se gosta, hein? Fica nessa, o pessoal confunde um pouco, mas não é filho. Eu não tenho filho
Ah,
e nem.
entendi. Ah, pô,
Entendi.
saquei. Não, é porque, realmente,
Mas
confunde vendo
tudo
pelo
bem.
Instagram.
Tudo bem.
Sim. Pô, porque eu ia perguntar o seguinte, tipo assim, se pra criança e tal, ou, enfim, pra todo, pra até pra familiares também, né? Tipo, ou os mais velhos também, às vezes, como que lidam com o fato da sua profissão, né? Do seu esporte e tal, de tipo assim. Seu trabalho ser entrar numa jaula com outro cara pra se esmurrar com ele.
Bem complicado mesmo, a gente já tá tranquilo, tiro de letra, porque já são vários anos aí nessa caminhada, mas no começo, cara, não só no começo, até atualmente, é complicado, tipo, algumas pessoas assim que não te conhecem, pergunta o que que você faz? Aí tu fala que luta, e o que que você trabalha?
Ai,
Aí você
caralho.
pergunta, não
Exato.
faz mal, ah, sabe? É meio chato, cara. É, eu já tive emprego formal, a gente trabalha ainda para complementar a renda e tal, mas já tive emprego formal e é praticamente impossível levar uma vida de atleta de ponta conciliada ao emprego formal, trabalhar 8 horas por dia, por exemplo. Então é meio difícil. Quando eu abandonei um emprego formal, né, eu pensei que eu era doido, passei muita dificuldade, levei assim aos trancos e barrancos e graças a Deus eu consegui levar essa vida. Complicado demais. Se tu vê um atleta de MMA que leva essa vida, chega nele e Deus parabéns, porque eu falo, é difícil, cara.
Cara, com certeza, com certeza. Tá tendo uma cena agora e, tipo, novamente falando, o UFC tem vários e vários eventos de MMA no mundo hoje. O UFC ainda continua sendo um dos maiores. Eu falo isso até com uma certa de ressalva, porque em determinados momentos eu vejo o Bellator como maior, até a PFL, atualmente, né? E muitos lutadores do UFC que são, cara, mais de 900 atletas. De bolsa, né, do UFC. Vários e vários e vários tá tendo esse surto de reclamação da bolsa, que tipo assim, o pessoal fala que tipo assim, não dá, tipo, para
É porque
manter o desempenho, né?
a galera tem esse imaginário, cara. Confesso que até eu tinha antes de passar por experiência de estar lá dentro, que entrou no UFC, tu tá rico, sabe? A galera tem essa visão aí. E não é bem assim, cara. Você pode ganhar bastante grana, pode sim ganhar bastante grana com o UFC, mas isso aí são poucos, sabe? Você tem que disputar um cinturão, conseguir um main event. Coisa que pouquíssimos que tá lá dentro consegue. E é difícil. Eu acho que o que mais prejudicou todo mundo, o que mais prejudicou os atletas, deve ser, não na minha visão, a galera toda reclama, depois que fez aquele contrato, se eu não me engano, foi em 2014 com a Reebok, você tem.
Sim.
Enfim, aí cortou o patrocínio dos lutadores. Você pode reparar que antes de 2014, os lutadores tinham com as próprias marcas dentro do Octagon, e aquilo ali
Sim.
gerava uma rifa até na outra bolsa dele. Sei lá, o Vitor Belfort na época ganhou bastante dinheiro usando as bermudas com o logo da Sky, eu acho que era Sky, e diversos outros aí, com marca de açaí, marca de
Sim, pois
esporte,
é.
e muitos ganhavam mais dinheiro com isso do que propriamente com a própria bolsa da luta. E depois que o UFC assinou com a Reebok, foi obrigatório fazer propaganda só da Reebok. Então o UFC se beneficiou plenamente com isso, e os jogadores não.
Exatamente. Cara, isso é foda.
Muito demais.
Quiseram fazer um sindicato, mas não deu certo para tirar esse negócio e acabou o contrato com a Reebok, entrou a Venom, né? E eu acho
Sim.
que continua a mesma situação. Se é o certo, eu não peguei. Eu saí antes da época da Venom, mas acredito que é mais ou menos a mesma coisa.
É,
Você
não,
não
é.
pode fazer
Exato, é a mesma
situação.
coisa. Tipo, os lutadores só entram com. A roupa é toda da Venom, tudo é da Venom agora. Dentro do octagon é só a bandeira do país, não pode, tipo, nenhum tipo de propaganda fora de nada, de nada, de nada. E só, mano.
Mas isso aí fica restrito só no dia da luta, né? Mas, por exemplo, por fora eu posso fazer o patrocínio que eu quiser, ou não.
Nas suas mídias, você pode fazer o que for. Com imagens do UFC ali na luta, no né, dia a dia, filmagem do UFC não pode. Não pode fazer propaganda.
Cara, isso é muito foda,
Ou
velho.
marca, não pode. Então, a gente que é atleta perdeu bastante dinheiro com isso. Por isso que muitos preferem. Você até falou do Bellator aí. Eu tenho uma visão diferente da sua. Acredito que o Bellator ainda não é o maior, é um dos maiores, com certeza, mas não é o
É,
maior.
não, sim,
Mas
exato.
muitos lutadores preferem o Bellator em vez do UFC, porque o Bellator ainda tem essa parada da old school aí, que você pode fazer sua propaganda, o que for. E a maioria das vezes você vai ter um ganho financeiro maior do que no próprio UFC, né?
É, com
Essa questão
certeza.
do.
É, eu vejo o UFC, tipo, é como se fosse, sei lá, uma Globo e Record da vida, alguma coisa do tipo. Que é tipo, sim, tem o UFC e ele é grande, imenso, enorme. Mas o Bellator tá sempre na cola dele aqui. E às vezes ele consegue passar, às vezes tem semanas que, tipo, o card tá melhor, alguma coisa do tipo, eles investem mais e tal.
Não sou Belato, né? O UFC Belato, se está entre os maiores, mas tem outros eventos aí que também
Sim,
falam,
sim.
mete o ACA na Rússia, tem outros também na Rússia. Tem o One Championship,
O One,
tem o
sim,
Rio.
o One é muito bom.
Tem muitos eventos, mas eu ainda acredito que o UFC é o número um.
Sim.
Tem como
E
muito difícil.
essa é
Eu
uma
acho que.
boa. Oh, desculpa, pode ir.
Pode complementar.
Não, eu ia comentar sobre esse fato de que você agora tá no UFC, né? Que é o Open Fighting Championship, correto?
Isso. Cara, eu não assinei nada ainda com eles, mas acredito que eles vão me chamar novamente, porque eu fiz uma luta assim, sem programação nenhuma, me chamaram em cima da hora, então, assim, tipo, uma semana antes. E eu já fui pro desafio mais difícil na do evento. Eu já fui fazer disputa de cintura, já lutei com o campeão. Fizemos uma luta porra, excelente, cara. Dava para qualquer um dos dois ter saído com a vitória. Dava tranquilamente também para eu ter saído vitorioso. Mas por decisão lá dos árbitros, ele saiu vitorioso. E na minha opinião, a maioria disse foi a melhor luta da noite. E esforçado no meu desempenho, no meu perfil.
Pô, excelente, cara.
E em breve eles irão me chamar.
Pô, com certeza, tomara que sim. Dedos cruzados. E, cara, o que eu queria comentar é exatamente sobre isso, que tipo assim, por exemplo, tem o UFC. O UFC eu já tinha ouvido falar, mas tem vários outros eventos russos que a gente, tipo assim, quase que não ouve falar, assim. Tem muito ali na Rússia, né? A Rússia
Mano,
consegue fazer.
brigar com o russo, eu acho que eu teria medo, velho. Eu teria medo, na moral.
É porque lá na Rússia, cara, conhecer a Rússia, a tradição que eles têm com luta, eu achava que aqui no Brasil era demais, mas lá é maior ainda.
Lá é
Você vê
sinistro.
as academias gigantescas na cidade, e a molecada assim, aprendeu a andar, já tá lutando. Então o mercado lá é muito grande, cara, porque eles gostam, sabe? Uma coisa assim vou dizer que honra russa, não sei. Os caras não gostam de tal, são aficionados.
Pô, isso é bom.
E
É um maluco, velho.
já tinha alguns desde sempre. Mas agora estão surgindo diversos, sabe? Esse que eu tenho que é o Open Fight já é gigantesco na Rússia, estrutura, cara. Os caras fazem as paradas bem feitas mesmo. Tem diversos outros eventos grandes, e se eu não me engano, assim pelas colocações nos vários sites mais renomados, o ACA, né? O seu segundo é o terceiro maior do mundo. Agora eu. Mas é considerado o segundo terceiro, que é da Rússia também.
É, isso é muito foda. Porque não é só o MMA também, né? Tipo, a Rússia agora tá muito mais familiarizada depois do Khabib, tem o Sambo, que é tipo como se fosse o. É tipo um grappling, não vou dizer que é tipo um jiu-jitsu, enfim.
É a luta tradicional da Rússia, né?
É.
Eles. Não sei ao certo como é que é, mas eles pegaram a base do judô e misturaram várias outras coisas, sabe? Tem projeções, tem algumas finalizações, tem, se eu não me engano, socos também, chutes. É uma luta bem completa, cara. Parece um MMA, uma arte marcial, mas se você vê a luta, parece um pouco MMA, o sabor é da Rússia.
Pois exato. Cara, então vamos lá definitivo agora para pergunta que não quer calar, que foi, cara, sua participação no Contender Series, sua entrada no UFC. Eu queria saber primeiramente quanto tempo passou desde que você começou no a praticar MMA até você ir pro Contender Series.
Cara, 3 anos aproximadamente.
Caraca, show de bola.
Cara, eu fiz muita luta, uma em cima da outra, sem tempo. Com pouco tempo de carreira, eu tenho muitas lutas, sabe? E assim que eu cheguei no UFC, meu cartel era praticamente perfeito. Cara, na minha categoria, no mundo, eu não via nenhum cartel tão bom. Eu tinha 9 lutas. Aliás, eu tinha 10. Eu tinha 9 lutas, apenas uma derrota, que foi na categoria de baixo, 9 do 4. Essa foi a minha única derrota. E dessas 9 vitórias, todas as lutas eu defini. Então foram 8 finalizações e um nocaute, cara. Então,
Caramba.
foi tipo, bom, uma grande expectativa deve ser o cara da categoria que vai finalizar, porque quanto mais alta a categoria. Chega nos 9-3, 3 pesados, tem poucos finalizadores, você pode
Sim,
reparar.
exatamente.
Acho que só tem um Paul Gray, que é um escocês, que finaliza no canal, mas fora ele não tem mais ninguém finalizado no UFC nessa categoria.
Sim.
Então eu vim para cobrir esse espaço aí. Felizmente não deu, mas eu tô no jogo aí. E só assim voltar para UFC, cara, nessa nova categoria dos pesos pesados, quem sabe, né?
Pô, pois é, a categoria dos pesados agora tá chamando atenção, né?
Estou precisando, cara. Vamos ver se eu embalo as vitórias aí. Se Deus quiser, realizar meu sonho novamente, ser chamado.
Pô, pois é. E não, e teve uma pra, tipo, não sei se acho que foi o Brandon Moreno, se eu não me engano, que ele saiu do UFC, ele tipo tinha entrada e saiu, depois voltou e agora é campeão. É o atual campeão da categoria. Se eu não me engano,
Bom,
é ele.
o brasileiro veio, né? Saiu do
Pois
UFC.
é, exato, exatamente. Então, cara, sempre há tempo, né? Tipo, não pode tirar as possibilidades, né?
Cara, aproveitando já, o que seria esse container e como é que faz para participar? Porque ele é como se fosse uma base do UFC, como é que é?
Contender Series é um evento que eles muitos se confundem com o UFC, porque a estrutura é boa, tão boa quanto a do UFC, mas é um evento do Dana White, que é o presidente do UFC. Então nesse evento ele pega lutadores que estão num momento bom, tipo, pega lutadores que estão num momento bom na carreira, das categorias que o UFC está precisando, e faz como se fosse uma seletiva. Não necessariamente quem vence a luta assina com o UFC. Às vezes, um atleta ganha a luta e não assina porque fez uma boa luta. Às vezes, um cara que perdeu, fez uma boa luta, por exemplo, o que eu fiz no Contender Series em 2018. Contra um lutador duríssimo, um cara lá de Curitiba chamado John Allan. A gente fez uma luta do caramba. Eu consegui finalizar no segundo round, mas ele teve a chance de me nocautear várias vezes. Foi uma luta movimentada para a categoria. E atualmente ele está no UFC e meu contrato encerrou, não estou mais. Eu fui vencedor, fui contratado e ainda continuo no UFC mesmo tendo perdido o Contender.
Sim.
Então é como se fosse uma seletiva do Dana White para poder assinar com o UFC.
É tipo a
Resumindo, é isso.
peneira, né? A peneira que rola no futebol.
Aí
É.
essa é
Os
uma
que estão
questão
entre
que. Não.
e coloca pelo tapete.
Foi mal, mas eu cortei bem no momento bem crítico. Desculpa.
Não, mas o resumo deu certo.
Não, o que eu ia falar é tipo exatamente sobre isso, e sim, sobre o fato de que, cara, além de tudo, além de tipo ter todas essas paradas que a gente já falou sobre a questão financeira, questão de suplementação, aí corte de peso, aí o cara tem que treinar, não sei o que, fazer tudo mais. Ele ainda tem que entrar no octógono e dar show. Ele não tem que chegar lá e só fazer o que ele aprendeu no treino, tipo, se defender, bater mais. Não, ele tem que lutar bem. Ele tem que.
No ponto de Sirius, eu entendo o Dana White, cara, porque poucos têm essa grande chance de lutar um evento que pode dar acesso livre ao UFC. E a verdade, acho que é certa, tem que o público quer ver bons lutadores e não necessariamente o que ganha é o melhor. Às vezes você tem muitos caras aí que conseguem amarrar e cara. Esse é um outro fator que eu já tenho que aprender mais. Eu não consigo amarrar uma luta, cara. Pra mim é ganhar e ganhar, ir pra cima, finalizar uma
Passa o
luta.
trator em cima.
Exato.
É uma parte que eu sou deficiente, sabe? Mas é uma boa qualidade pra ver se a luta conseguir amarrar a luta e tal. E o Dana White não curte muito isso, de ficar amarrando luta.
Exatamente.
Uma das várias derrotas que eu tive no UFC, muitas pessoas se perguntavam por que eu não era demitido. Apesar de eu estar perdendo, eu estava sempre tentando ir para cima, sempre ofensivo. Então, essa é uma característica minha e, ao mesmo tempo, pode ser uma qualidade, também um defeito, né? Porque eu se exponho muito.
Sim. Não, igual tem um monte de gente que eu gosto muito de assistir. E tipo assim, o cara vem de, sei lá, duas derrotas, três derrotas, ou faz, tipo, ganha uma, perde duas, ganha uma e perde outra, e ganha uma, perde outras duas. Só que o cara entra, o cara ou a mina também, tem mulheres também que acontece isso, que entra lá e você fica tipo, caraca, essa luta tá muito boa. Então, isso é
É isso.
maravilhoso.
Isso é uma empresa, né, cara? Ele quer ver a luta render para gerar mais
Exatamente.
clientes. Então, independente da vitória, a luta não está sendo empolgante, né?
Sim,
Então,
exato.
eles querem uma luta empolgante, que aconteça um nocaute, que aconteça boas transições. É isso que o Dana White quer.
Sim,
Caramba.
exato.
E a respeito do tempo que tem que ficar parado? Porque imagina, pô, tu é atleta, tu depende do teu corpo. Depois das lutas, você passa por uma avaliação médica, não é? E você tem que ficar um tempo parado.
Cara, eu digo que o MMA no mundo, principalmente no Brasil, tá chateando essa questão. Depois que eu conheci o UFC, cara, os caras só te avaliam e o médico te dá uma aula que você pode voltar daqui tantos dias. Já nos outros eventos que eu montei, nunca teve isso, sabe? Isso que eu digo, profissionalmente, pra chegar ao nível do UFC, vai pouco. O UFC é muito profissional nessa
Sim.
questão. Na parte financeira, que dá para distribuir uma renda maior para os atletas, pega assim, e vários outros fatores mais. Essa questão profissional aí de ser pontual,
Estrutura em
equipe,
si também.
apoio, suporte, o UFC está anos luz à frente da grande maioria.
Já boto fé, imagino, tá doido. Eu fico imaginando, velho, porque, sei lá, você fez uma luta cabulosa ali e eles meio que falam assim, ah, você tem que ficar não sei quanto tempo aí parado sem fazer alguma coisa.
Trabalhei.
E aí, velho, tipo assim, se você ficar muito tempo parado também, os outros caras estão crescendo, velho, tipo.
Exato. Eu ficava parado. Mesmo falando do médico da UFC, eu não ficava parado, sabe? Mas, tipo, o que pega mais é depois do nocaute, né, cara? Você treinar e levar mais pancada na cabeça, pode dar danos cerebrais, né? Então é isso mais que o UFC se preocupa. Quando o cara sofre um nocaute, o UFC dá tipo um gancho de 2 meses. Tem um tá? E fala pra você não treinar alguma coisa que cause impacto na cabeça. Mas não sei se a galera faz esse é o laudo que eles dão.
Sim. É,
Eu acho que eu
porque.
seria um que não cumpriria, velho.
Cara, quando você tá ali na pira, acho, no alto rendimento ali, cara, a parada que você mais quer ficar melhor a cada dia e tal. Então, tipo, o tempo parado é realmente ocioso, deve ser pai. Mas é essa questão, assim, o próprio Dana White, ele tem um discurso muito contundente quanto a isso, sobre os estudos que o próprio UFC também, esse é um dos pontos também que eu acho que engrandece a empresa, que essa questão médica dos traumas na cabeça, beleza, que isso é papo do Dana White também, né? Mas ele fala que tem muitos estudos, eles mesmos fazem com os atletas dele e tal, pra avaliar como que são os danos, né, de tipo assim, ficar tomando porrada na cabeça ali e tudo mais. Porque é complicado, né? Tipo, pra longevidade da pessoa.
A gente já tá no escuro, né, em relação a isso. Porque o OMS é um esporte novo, né, cara? Você não vê lutadores que se aposentaram e você não vê um lutador, são poucos, né? Até vi, mas que aposentaram e viveram sua
Velhice, né?
isso. Você não são poucos, a gente vai conseguir ver isso daqui a alguns anos, o que deu,
Exato.
né, cara? Mas no boxe a gente já tem uma percepção. O boxe. Seremos um lutador de boxe aí com várias sequelas, né?
Exato.
Mas o boxe é pior, né? Porque falam que o que causa mais danos é aquela parada de levar o nocaute. No boxe o cara cai e abre a contagem de 10 segundos. O cara
E
conseguiu
voltar.
voltar lutando. Já no MMA,
Exatamente.
levou o nocaute, acabou. Falam que o que deteriora mais o atleta é essa parte aí de levar um nocaute e de novo.
Sim.
É, sabe? Dizem que é isso, mas a gente ainda está no escuro, como eu falei. A gente vai ver daqui a alguns anos o Tom reagindo, os atletas de MMA na vida de idoso. É.
Exatamente. Pô,
Tem uma
esperamos que
questão,
muitos
pô.
cheguem, tipo, bem, né? Na fase. Na terceira
Sim.
idade, né? E se Deus quiser.
Então, isso aí que eu falei. A gente quase não vê ainda. Como eu falei, o MMA ainda é um esporte novo, né? Então, tem o atleta que está na terceira idade. A gente vai aprender isso aí
Daqui
futuramente.
uns dias.
É. Tem que
Mas tem uma
passar mais um tempo.
questão, cara, que é a galera do futebol americano, né? Se não me engano, tem até um filme em cima disso daí, que o filme é, acho que é Um Homem Entre Gigantes, alguma coisa assim. Eu achei desse aí. Que aí eles falam sobre as lesões cerebrais no futebol americano, onde a NFL queria matar, velho, o médico lá. E, velho, depois eles assumiram, tipo, aceitaram e começaram a ter mais cuidado, né? Mas realmente, nesses esportes onde há impacto, velho, tem que realmente tem que ter muito estudo, velho. O investimento também tem que ser alto, porque alto rendimento é foda, já não pensa em saúde. Vamos lá, né? Já vamos pensar nisso aí. Alto rendimento é foda.
Muito saúde até.
Cara, é complicado. Mas aí, tipo assim, porra, agora não fica com uma deixa pra uma pergunta, tu me fudeu.
Mas eu ia ter, eu tinha uma pergunta aqui, velho, porque normalmente ele fala assim, ah, é do peso pesado. Pelo menos a minha percepção, e eu conheço pouco de luta e tal, eu penso que a galera não segue à risca muito bem a dieta, mano. E tipo assim, como é que é pra você?
A galera, peso pesado que você fala?
É, porque tipo, peso pesado, ele fala assim, porra, como pra caramba, mano. Tipo assim, mas
É o
assim,
costume
e aí?
do peso pesado não ter limite de peso, né? No caso.
Exatamente.
O UFC, por exemplo, os caras têm que bater no máximo 120 quilos, até
120.
120. Tem uns caras aí que ainda sofrem pra bater 120. Sei lá, tem uns monstros no UFC de 130, 140 quilos.
Caralho, é
Caramba.
muito pesado, velho.
Cara, depende do biotipo do cara, né? Eu, por exemplo, lógico, tem que ficar de olho, porque se deixar eu subo muito peso. E aí volta a sofrer de novo. Mas nessa categoria eu não sofro, não, cara. Lógico que a gente não vai ficar comendo comida ruim o tempo todo, mas eu gosto, sei lá, como uma pizza, um hambúrguer, com menos restrição do que antes. Então por isso que eu falo que a vida é mais saudável. Mas
Sim.
sempre tem que ter olho, tem que se alimentar bem realmente.
Ah, com
E é
certeza.
isso. A vida de
É.
peso saudável, ó, a vida de peso pesado pra mim é mais saudável, resumindo.
Com certeza, cara. Deve ser bem melhor também. Eu vejo nesse sentido, assim, de ainda poder comer uma pizza, comer um hambúrguer e tudo mais. Essa galera pô, do 5,6, do peso mosca ali, do peso pena, do peso galo, cara, tem que medir muito, bastante o que come, porque.
Se
Cara,
você
é muito difícil de você perder a gordura quando tá próximo da luta, sacou?
Mas eu era 9,3 na categoria, mas acredito eu que eu sofria segundo eles, cara, porque 9,3 pra mim era meio difícil.
É, pois é. E, pô, nossa, imagina demais.
Depende do biotipo da pessoa, né? Se você não ficar em meio um, eles são bem menores, não é pequeno.
Exato. Não, eu
Tá.
vi o. A última luta do Paulo Borrachinha contra o Adesanya.
É o
Cara,
Borrachinha, por exemplo, tem peso na parte.
o peso dele, acho que normal em off, acho que é tipo 107, alguma coisa assim, 108. E ele baixa pra 87, velho. Caraca, meu
Maluco,
irmão, tá doido, velho.
dois, pô. É muita coisa.
É sinistro, é sinistro.
Borrachinha já deve ter o tipo mais, um pouco mais troncudo, né? Mais forte, ossadura mais larga, né? Borrachinha deve fazer um esforço um pouco maior
Sim.
pra baixo.
Tá doido. Ih, cara, eu tô encucado com uma coisa, eu não sei se eu pergunto ou não pergunto, mas eu vou soltar logo. Porque normalmente quando vem, sempre vem atleta que a gente fala muito sobre isso e a gente vai que cola, né? Mas é a questão, velho, de uso de anabolizantes, de hormônios no esporte. Porque, tipo, os últimos que a gente conversou da parte olímpica, a gente viu que o negócio é absurdo, velho. Qualquer momento você tá fazendo um antidoping ali, tá malucamente, os caras estão na cola. Na parte do MMA, é tão difícil assim também? Tipo, os caras estão sempre testando os atletas para ver se eles não estão se dopando,
Cara,
coisa assim?
no UFC é bem rigoroso, sabe? A gente é monitorado, acho que a gente foi encontrado agora não me lembro o nome, cara, mas é uma comissão atlética para o estado de Nevada, que é um dos melhores, mais rigorosos controle antidope do mundo. E a gente é monitorado sempre, tipo, chega a gente surpresa na sua casa, onde é que você esteja, para colher seu sangue, sua urina. No UFC, se tem quem faz uso de anabolizante, deve ser, na minha opinião, americano, que já deve ter uma tecnologia bem melhor para burlar o antidoping, né?
Exato.
Sim,
Os caras sempre
cara.
estão muito. Agora, já fora do UFC, principalmente na Rússia, cara, onde eu tô, a Rússia sabe, né, cara? Foi banido das Olimpíadas por uso
É, russo. É você que tá falando,
Exatamente.
vai, russo,
Ela não
velho, né?
saiu das Olimpíadas à toa.
Não tem qualquer antidoping. Então pode meter bronca.
Vai
E aqui
chegar
no
os
Brasil.
malucos lá com três braços, falar, agora eu vou.
E aqui no Brasil, muito menos, cara. Tem algo, já tive algumas lutas aqui no Brasil também. Nunca vi o controle antidoping. Aqui no Brasil também não rola. E como eu sabia que eu ia lutar na Rússia, eu não vou ficar para trás dos caras desses, né? Então, fazendo tudo certinho, acho que não tem mal nenhum.
Oh, meu Deus, obrigado. Um atleta que veio aqui. Nossa, você
Aí.
pode ter, você tem um resto, você tem um fã. Não, eu tenho que te dar um abraço, velho. Tem que te encontrar, pelo amor de Deus. Todos os atletas que vieram aqui nunca falaram.
Eu tomo uns
Mas não,
venenos.
não que nunca, assim, claro, não tô falando que todos tomaram, pelo amor de Deus. Mas é porque eu fico nessa dúvida, porque eu sou totalmente a favor. Eu olho pros russos, eu falo assim, mano, o russo tá 1.000 anos-luz à frente. Por conta desse trem. Tipo assim, os caras são extremamente fortes, bizarro, maluco, não tem cérebro, mas os caras são extremamente fortes, mano.
Inclusive, cara.
Tá maluco, velho. Os caras são uns troncos de árvore, porra.
Pois
Doido.
é, como é? Aí fica difícil você não ir no jogo dos caras, né?
Exatamente.
Mas,
Meu
cara,
Deus.
que é relativo isso aí, não vou defender totalmente o uso de anabolizante, mas se a regra tá aí, tem que ser igual para todos, né?
Claro.
Eu não sei como é que. Com certeza é bem eficiente o controle antidoping, mas eu acho que Roma nunca fracassa, porque eu acho que não detecta todo mundo. Eu acho que deve ter. Para se dopar, eu acho que está um passo à frente no doping, dessa visão. Você pode ver nas histórias das Olimpíadas, depois de, sei lá, vários anos, sempre pega um atleta de ponta que se dopava há décadas atrás. Aquele corredor lá, esqueci o nome dele. Americano, cara, foi pegar ele quase 20 anos depois.
Ah,
Então
é o
acho
que
que é
fazia com
então, se
alta
dopa,
hemoterapia, né?
consegue pular o antidoping. Eu acho que o doping dá um passo à frente, quase sempre.
Exato.
Eu acho que muitos americanos, eu posso estar julgando aqui, posso estar falando falando merda, mas eu vou falar. Eu acho que muitos americanos estão se sobressaindo muitas vezes porque consegue pular o watchdog. Eu peço opinião.
Sim, mas
Eu
eu
acho
acho
que
que
é sim, velho.
tem
Mas
aquele.
pra
Tem aquela
eles têm.
questão também dos atletas que são pegos, mas eles não tomaram, velho. E, tipo, eles têm que entrar judicialmente, tipo.
É.
Aí entra uma porrada de coisa, né? Foi trocada a amostra, foi contaminado. Aí a mídia já solta e queima.
Essa fiada, sabe? Mas quando eu tava no UFC, eu tive um caso desse, cara. Foi pego. Se esse nome da substância. Anastrozol, que é um medicamento feminino, cara, que é pra baixar progesterona feminino. Aí, estudar esse medicamento é feito pra quem tá com testosterona muito alta. E enquanto a testosterona sobe, os hormônios femininos também sobem. Esse medicamento serve justamente para baixar os hormônios femininos. O pessoal toma para isso. E eu fui pego
Complementando.
com isso e ficava pensando, pô, maluco, eu não tomei nada, cara. E aí tive que recolher tudo que eu tava e mandar para lá para USADA, lembrei o nome da agência USADA. Se analisaram, uma glutamina minha estava contaminada, que era de manipulação. Mas, e aí consegui safar, provar que eu não
Sim.
tomei contaminação.
Pô, até
Pô,
o
que
Caio
top.
Bonfim, que conversou com a gente, também passou por uma dessas. Na parte da suplementação também estava contaminado.
Foi. É, pode acontecer, eu não acreditava muito, mas é verdade.
Cara,
Cara, é
pois é.
foda isso aí também. Pô, mas se vier contaminado, pelo menos vem uma dosagem boa, né, mano? Pra dar uma.
Exatamente.
É isso.
Cara, Mamute, pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre o teu futuro, cara. Quando se você já tem próxima luta marcada, como você falou, tá esperançoso aí do UFC fechar contigo. Como que tá aí, tipo, de futuro pra você?
Cara, meu futuro tá incerto. Eu quero, logicamente, eu gostaria muito, mas eu sei que agora não é o momento. Eu tenho um sonho de retornar ao UFC, mas enquanto isso, eu quero lutar em grandes eventos. E é isso, cara. Você escolher muito. Previsão para a próxima luta ainda não tem, mas acredito que irão me chamar. E eu quero que seja depois de dezembro. Vou
Ah, show.
para. É mesmo para descansar e conseguir dar 100%. E é isso. Eu acredito, eu estou chutando aqui, que provavelmente será na Rússia. Pode ser mesmo Open Fight, que já lutei lá. E é isso. Não tenho previsão, mas chutando é isso aí. Depois de dezembro, acho que algum evento russo pode me chamar.
Pô, show de
Pô,
bola,
massa,
cara.
velho. Top
Excelente.
demais.
E aí, mano, John?
Pô, já começando aqui a finalizar, gostaria de agradecer aí o Mamute pelo seu tempo, mano. De verdade, é um prazer imenso poder estar conversando aí contigo, de verdade, ainda mais sendo de Brasília, representando a nossa capital aqui. E, pô, parabenizar também pela coragem de ficar de frente com o russo. Puta que pariu, velho. Eu tenho um medo de russo, mano. Tá doido. E agradecer também a todos os ouvintes, pô, que se escutou até agora. Pô, tem todo o nosso respeito, já aproveito para curtir, fazer as paradas tudo aqui, todo mundo já sabe. E deixa as palavras aí pro Mamute, fala o que você quiser e já fala suas redes sociais também, cara.
Pô, galera, eu que agradeço o convite. Como eu falei, sou fã de podcast. E foi bom bater um papo com vocês. E segue lá, cara, redes sociais, que eu sou mais focado no Instagram. Aí segue lá, pra dar uma força, uma good vibe, tudo junto. E um abraço a todos e valeu aí por me acompanhar.
Gente, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.